A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade.
Para você que marcou encontro com a Velocidade, seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade edição especial. Essa edição é de número 515, vai ser um especial pré-Indy 500. Indy 500 que chega à edição 101 desta prova, que é uma das mais tradicionais do mundo, se não a mais tradicional. Há sempre aquela discussão a respeito entre as 24 horas de Le Mans, a prova de Mônaco da Fórmula 1. Em questão de história, sem sombra de dúvida, a Indy 500 ganha de lavada e esse ano promete ser uma edição histórica e nós vamos falar muito a respeito sobre o que aconteceu na classificação, nos treinos, expectativas para a corrida. Não é isso, Bárbara Franzin, seja muito bem-vinda a esse especial que, convenhamos, é a sua cara.
Olá, Rosa, olá para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, esse é um especial que eu gosto muito de participar, sempre fico feliz de ter um espacinho para a Indy aqui no café, e mês de maio a gente não pode deixar de falar das 500 milhas e de todos os acontecimentos, né, que a gente viu nos últimos dias rolando lá em Indianápolis. Dessa vez não deu certo de ir, tô aqui em São Paulo mesmo, mas nem por isso deixei de acompanhar, então a gente consegue aí conversar bastante sobre a categoria, dá para falar um pouco o que a gente espera que vai acontecer, para no programa seguinte, no Café com Velocidade, a gente voltar a falar, ver o que acertou, o que errou, se a gente teve surpresas, que é sempre uma prova cheia de surpresas, então eu tô aqui, ansiosa pro domingo, pra gente assistir essa corrida.
Se a Babi, que é declaradamente fã da Indy em qualquer circuito, em qualquer condição, ela adora a categoria, eu quero saber de Thiago Raposo, que também está aqui, mesmo eu, Thiago Santa Rosa, apresentando o programa. Thiago Raposo está aqui também para compartilhar um pouco dos seus conhecimentos. Quero saber dele se está empolgado e se ele está empolgado mais com a pole position de Scott Dixon ou com o desempenho de Fernando Alonso. Para começar, seja muito bem-vindo, Raposo, a esse programa especial do Café com Velocidade.
Muito obrigado, Rosa. Olá, você, olá, ouvintes do Café com Velocidade. Estou empolgado com tudo, Rosa. A pole do Scott Dixon, nós sabemos que não significa absolutamente nada, né? A corrida tem aquela dinâmica do vácuo e tudo, como o vácuo funciona, né, em Indianápolis. Então, às vezes, largar na pole e liderar nem é o melhor, porque você vai gastar mais combustível. Toda aquela dinâmica que nós conhecemos bem. Animado com o desempenho do Fernando Alonso, também estou. Não esperava algo diferente também, né? Não foi surpreendente, mas anima ver que correspondeu e tudo mais. E animado com a corrida em si, né? Uma corrida muito histórica, uma corrida que eu já acompanho aí há algum tempo. Há alguns anos é brilhante, alguns anos de realmente tem brigas de tirar o fôlego, tem anos também, vamos ser sinceros, em que ela acaba não sendo tudo isso. Vamos esperar que esse ano de 2017 seja daqueles anos que a gente vai relembrar para sempre aí, até porque essa participação do Alonso vai virar os olhos do mundo, né? A Europa, que costumava aí não dar tanta bola para essa corrida, obviamente tinha e tem as pessoas lá na Europa que acompanham a prova, mas não é aquela audiência toda. Com certeza estarão todos de olho neste ano nas 500 milhas. Quem sabe vai ser um passo aí para essa prova já milenar aí, né? Ganhar mais espaço pelo mundo, já que ela já tem aí, já é consagrada no Brasil, nos Estados Unidos, nas Américas. Ganhar o mundo agora com a participação de Fernando Alonso.
É um destaque importante, Fernando Alonso, sem sombra de dúvida, mas temos outros destaques, com certeza, e Diogo Gomes também está aqui para falar os seus destaques para essa edição. Diogo, por sinal, seus destaques têm alguma coisa a ver com a questão dos motores, algumas equipes? Seja muito bem-vindo a esse especial do Café com Velocidade.
Grande Thiago Santa Rosa, prazer falar com vocês, membros da bancada, para todo esse público do Café com Velocidade. Sim, né, aquilo que a gente até comentou na última edição do Café com Velocidade acabou acontecendo. A Honda vem forte para Indianápolis, não tinham se mostrado antes, até porque a gente tinha tido apenas um oval, que foi Phoenix, e como a gente sempre fala, Phoenix não dá noção de nada, porque é muito curtinho, aerodinâmica muito pesada em cima. Indianápolis, o Honda tendeu a crescer e realmente foi o que a gente viu, né? Durante os treinos, na classificação, nós tivemos, né, apesar de, como o Raposo falou, não significar nada para a corrida, mas nós tivemos um Honda na pole position, mas precisamente foram 5 Hondas, se não me engano, 5 Hondas entre os 9 primeiros. Então, bom, eles vêm, né? Eles vêm forte. Aquela supremacia que a gente estava vendo no ano até aqui, de, pelo menos que a gente viu em Phoenix, da Chevrolet e da Penske, ela deu uma sumida relativamente interessante. O primeiro Penske nessa classificação foi apenas o Will Power, não na colocação. Então muda muita coisa daquilo que a gente estava pensando com relação ao campeonato, do que a gente vinha tendo até aqui. Claro que Indianapolis é um espetáculo totalmente diferente, não só por sua dimensão, enfim, mundial, mas a corrida em si, né, o oval, enfim, é tudo muito diferente. É meio que um extra campeonato, digamos assim, apesar de valer mais pontos ainda do que o normal. Então muda muita coisa, e essa a Honda vindo forte dessa maneira como veio, pelo menos no qualifying e nos principais treinos que tivemos, é muito interessante. Vamos ver se o domínio só não muda de lado, né, que seria negativo. Vamos ver se tem uma rodada interessante entre as equipes. Eu acho que sim, eu tô animado para a corrida.
Que bom, Diogo Gomes, esperamos que essa sua animação também seja a animação do próximo Café com Velocidade, com a edição 101 das 500 milhas, mas vamos deixar isso para depois, e agora vamos tratar do presente, tudo que aconteceu na classificação, nos treinos e alguns palpites para o que vai acontecer no próximo domingo. Então vamos passar a vinhetinha para já começar falando da Indy 500. Bom, então vamos começar as discussões a respeito dessa prova. Já vou chamar a Bárbara Franzin, que é talvez a pessoa que mais se empolga com a categoria e também mais se empolga com tudo que acontece em Indianápolis, porque já esteve lá, conhece, quando vê aquelas arquibancadas tem memórias incríveis, uma sensação de felicidade que eu acho que nenhuma pessoa aqui do podcast consegue mensurar, até porque ela se declara mais fã do que nunca a categoria. Enquanto o Fábio Campos, por exemplo, que já visitou vários circuitos por aí, ele tem uma visão um pouco diferente, mas enfim, Campos não está entre nós, Babi, então não vou mencioná-lo para ele não ficar chateado. Enquanto a você, o que você reparou que chamou a sua atenção nesses treinos ao longo desse mês de maio que pode ser um diferencial para a corrida de domingo?
Bom, antes, corroborando o que você disse, né, eu sou muito fã, ainda mais depois de poder acompanhar uma corrida em Indianápolis. É uma experiência que eu recomendo para todo mundo. Eu vou fazer essa propaganda toda vez que eu puder, porque às vezes o pessoal acha que é muito caro, que é impossível, mas em alguns casos fica até mais barato do que você sair de um estado para assistir uma corrida aqui no Brasil mesmo. Então eu faço e assino embaixo dessa propaganda, porque é uma experiência assim surreal, fora de você estar num lugar como Indianápolis, que tem toda uma história, você tá assim perto da torre, olhar a pista. Então é uma coisa assim muito única mesmo. Mas o que me chamou a atenção nesses treinos foi como a Honda conseguiu chegar. E o que eu acho interessantíssimo, porque a gente tem que ter uma disputa, né? Então tava muito chato só Chevrolet dominando e só os carros da Penske, né, colocando a banca aí até agora. Eu imaginava que pro oval seria diferente, então eu confirmei essa minha impressão. Então esse é um dos primeiros destaques. Então acho que a gente vai ter disputas muito mais interessantes por conta aí dessa mistura, né, de pilotos e equipes. Então isso durante todos os treinos deu para acompanhar. Uma segunda parte, né, que eu acho que todo mundo vai falar sobre, é o Fernando Alonso, que não tem como a gente deixar de mencionar que se adaptou super bem. Eu sou um pouco contra as pessoas que falam: ah, o cara veio da Fórmula 1, vai dominar isso rapidinho, porque os pilotos da Indy são ruins e tudo mais. E uma coisa que eu vou falar para vocês, assim, que quando a gente vai num autódromo, né, todo mundo aqui da gente, eu acho que já assistiu uma Stock Car ou uma Fórmula 3, enfim, qualquer tipo de categoria, quando você tá presente num autódromo, quando você vê os caras acelerando, você tem uma noção, assim, de como é difícil, né, você dá o devido respeito ao piloto. E quando eu vi esses caras acelerando no oval, eu passei a respeitar, assim, nossa, na milésima potência, porque dá muito medo, eles vêm muito rápido. Então, as pessoas que acho que estão condenando, sabe, a presença do Alonso, não condenando a presença do Alonso, mas falando, ah, o Alonso tá na Fórmula 1, chegou ali, dominou, não é assim. Então, a gente pode falar disso depois, porque eu tenho expectativa para a corrida também, em relação ao desempenho dele, que eu vou guardar aqui para a gente não esgotar o assunto. Mas você passa a respeitar muito mais os pilotos quando você vê de perto eles andando em Indianápolis. Eu vou falar para vocês que é insano. Então eu respeito cada um do grid, cada piloto que está ali, até os que estão lá atrás, até os que não são conhecidos como vencedores da categoria, só deles fazerem essa prova, eles são, assim, pilotaços mesmo. Não é fácil. Então, tirando todo esse discurso que eu fiz, falando um pouquinho do quali, dos treinos, na verdade, né? Porque do quali eu acho que a gente tem que mencionar o Sébastien Bourdais. Mas se alguém quiser comentar um pouquinho também do que surpreendeu, do que achou interessante nesses primeiros dias, né? Porque Indianápolis é uma festa. Tem treino todo dia, tem câmera ao vivo todo dia. É sensacional poder acompanhar tudo que esses pilotos fazem e tudo que eles estão vivendo ali no ambiente. Essa proximidade que eles fazem, mesmo pela internet, é sensacional. Então, vamos falar mais um pouquinho sobre isso e a gente passa para as próximas pautas.
Eu acho que, assim, o que seria legal já de trazer nesse sentido, e até eu vou passar para o Thiago Raposo, é que é o seguinte: você tem ali, ao longo dos dias, Raposo, momentos em que as equipes estão preparando o carro para classificação, onde o turbo é liberado, onde a potência dos carros chega basicamente ao limite, onde eles têm um acerto muito mais solto, o carro fica muito mais solto, e em alguns momentos eles treinam condição de corrida, com o tráfego, né, com o tráfego, aliás, o tráfego, e o trabalho também de equipe, que é muito importante nesse sentido. Você tem equipes como Andretti, Penske, Ganassi, com muitos carros, isso acaba fazendo diferença em relação às outras. Você chegou a parar um dia e conseguir observar esses treinos, ou algum dos dias conseguiu observar alguma coisa sobre esse tipo de trabalho das equipes, já visualizando a prova, que te chamou a atenção?
É difícil, Rosa, porque a gente sabe que o ambiente de corrida é bem diferente, né? A questão do vácuo. Teve os dias que eles andaram com mais gente na pista e tal, tentando aproveitar isso e tal, mas acho que é muito, muito específica essa corrida, né? Essa corrida de Indianápolis. Então, acho que ninguém entrega muito também, e as condições mudam muito, né? No mesmo dia, quem anda cedo, quem anda à tarde, pega condições de vento, de temperatura, que acabam influindo demais. Você perde muito desempenho, você ganha muito desempenho. Então, não teve nada assim que me chamou muito a atenção nessa questão de trabalho das equipes com os carros, nem nada. Gostei até dessa... de não estar tendo essa discrepância tão grande de Honda e Chevrolet, apesar da tal falada decepção da Penske, né? Não andou bem na classificação, mas a gente sabe que é uma equipe forte, uma equipe que tem um know-how gigantesco nessa prova, dados e tudo mais. E para crescer nessa corrida, a gente não sabe quais são as condições que esse carro tá vindo sendo preparado, né? Então a gente pode esperar tudo. Mas respondendo a pergunta, assim, não teve nada muito assim que me chamou atenção com relação a isso. Eu queria entrar só numa discussão, né, que a Bárbara falou. Eu nem vou discordar da Bárbara, nem concordar. Eu quero só pôr um ponto de interrogação Que é com essa relação de qualidade do Alonso versus qualidade pilotos da Fórmula Indy. Eu tenho minha dúvida, eu não posso, eu não bato realmente o martelo assim, afirmando de que não existe nada disso. Quem afirma essa coisa de que o Alonso vai chutar todo mundo porque os pilotos da Indy são na verdade motoristas, né? Tem o Hongru, né, que é companheiro, ex-companheiro do Fábio Campos de podcast lá na Radio World, ele diz muito isso no Facebook, mais para provocar os fãs da Fórmula Indy do que para outra coisa, do que acreditar. Mas assim, tirando essas provocações e essas piadas à parte, eu realmente me pergunto, né, essa questão da qualidade. Eu acho que o Dixon é um cara assim, diferenciado, a gente pode de repente citar mais uns 3 ou 4, mas eu acho que na grande maioria, realmente, o Alonso, mesmo com poucas sessões de treinos, pouco conhecimento, é um cara realmente que chega ali, sabe, bem acima de todo mundo. Se conseguir de repente ter a chance de não ser envolvido num acidente e tudo mais, eu acredito sim. O ruim é que, assim, as 500 milhas de Indianápolis, vamos ser sinceros, né, ainda deixando esse tópico de qualidade do Alonso versus qualidade dos outros pilotos pro Diogo argumentar também, que eu quero ouvir ele, mas vamos ser sinceros, né, Indianápolis não é bem aquele lugar onde o talento que, nossa, venceu o melhor talento. Não é isso, a gente sabe que não é. É igual a gente olhar provas da NASCAR, Talladega e Daytona. Não é. Quem vence em Talladega e Daytona, geralmente é pelo acaso, que, sabe, de estar no momento certo e na hora que teve a bandeira amarela certa e a fila de cima que foi empurrado pelo cara certo. É toda uma conjunção de fatores que leva o cara a vencer e não necessariamente é o talento. Eu não estou falando, às vezes pode unir, né, todo o acaso e o talento vencer. Mas a gente sabe que essas pistas, o acaso fala muito mais alto do que o talento em si. Então pode ser, de repente, que o Alonso termine atrás de vários pilotos ou vença. O talento não vai dizer muito. A gente precisava que ele fizesse mais provas pra gente analisar isso. Mas eu fico com essa pulguinha de jogo atrás da orelha. Será que realmente, sabe, não querendo falar mal dos pilotos da Indy, mas não fica meio claro de que existe uma qualidade bem superior ali no Alonso?
Mesmo considerando que ele é um completo rookie, quando você começa a comparar ele com alguns nomes, ainda mais quando você considera que ele é o Fernando Alonso, não tem como você não colocar ele alguns pontos acima, né? E aí, com a maneira como ele chegou nos treinos livres, já andando muito bem, nos testes mais pro final, já próximo ao qualifying, andando bem também, eu vou falar pra você que eu nem considerei, o estado dele no qualifying foi interessante, mas eu nem considerei lá, ó, meu Deus, que impressionante, agora ele vem. Porque é uma bosta lançada, sabe? De novo, a Penske, você falou, a Penske não classificou bem, não classificou bem. Você não vai esperar a Penske na corrida? Tem que esperar, entendeu? Mas tem muita coisa. Alguns dias eu consegui parar pra prestar atenção com mais cuidado nos treinos. Eu vi ele correndo e eu gostei mais disso. Eu acho que pra corrida em si ele vem forte, vai sofrer um pedaço, porque tem tudo uma questão de tráfego e tudo mais, que ele tem que lidar. Na corrida deve ser diferente do que é em treinos, apesar de eles fazerem teste nesse sentido. Mas eu acho que a qualidade dele, sim, faz ele ser diferente dos demais. Agora, você tem uns caras ali, Hélio Castro Neves, eu não tô dizendo que, enfim, tá no mesmo nível técnico, mas falando de Indianápolis, que é onde o Alonso tá, o que os outros pilotos fazem ou não fazem pro resto do campeonato interfere, não, nem interessa. Interessa só Indianápolis nesse momento. E quando você começa a considerar um cara como o Hélio Castro Neves, que tem 3 títulos em Indianápolis, o Dixon, que tem, acho que são 3 títulos também, se não me engano, sabe, quando você começa a colocar os nomes, poxa, sabe, cresce. Isso cresce e muito, na realidade. Cresce muito, na realidade. A gente tem que falar, por exemplo, sei lá, o Hildebrand. É um cara que fez temporadas limitadas, está fazendo temporadas limitadas, mas quase ganhou o Indy, por exemplo. Então, tem uns caras que, considerando todos esses aspectos de Indianápolis, tem sim uma qualidade inferior ao Alonso, mas que podem se equiparar nessa condição especial. Então, acho que é isso que vai equilibrar as coisas ali no final. Mas eu não acho que o Alonso tem. Eu acho que ele tem chance de vencer, claro. Né, tem muita qualidade, tem uma equipe de ponta. Mas eu não vejo uma vitória mais facilitada. Primeiro, porque é Indianápolis. Segundo, porque quando você pegar os grandes caras do grid, ele ainda, na minha visão, ainda não está no mesmo nível de um Dixon, por exemplo, para a corrida como um todo, ou até um próprio Canaan. Então, pode vir uma vitória, que seria incrível, sem dúvidas, mas eu acho que andar bem ali já vai ser interessante para ele nesse primeiro ano. A primeira experiência, tudo muito novo para ele.
Eu queria comentar também sobre esse assunto, que me gera dúvida, sim, sobre como vai ser a corrida do Alonso. Ele foi muito bem, mas piloto que a gente conhece que ele é, quando tem um carro que tá bem acertado na mão, o cara vai, sabe? Ele é bicampeão, ele é considerado por muitas pessoas o melhor do grid da Fórmula 1, mesmo numa equipe capenga, sem conseguir resultados há muito tempo. A gente sabe do potencial dele, sabe o que ele consegue fazer, e quando ele pega um carro bom, a gente vê ele, entre aspas, fazendo um show, porque não corre na categoria, não participa regularmente, e conseguiu se adaptar de uma maneira relativamente rápida, né? Então a gente sabe que o cara é realmente piloto, assim, é um pilotaço. Agora, eu fico com dúvidas do que ele vai conseguir fazer na corrida, que é uma situação completamente diferente, é uma tensão completamente diferente. Então, o meu olhar vai ser um pouco nesse sentido, sabe? Será que ele vai conseguir ali manter, conseguir, entre aspas, acompanhar o pelotão, né? Se comportar com o pelotão? Então, essa é mais a minha dúvida em relação a ele. Mas a única coisa também que eu acho bacana, né, porque tá tendo muita discussão na internet sobre essa questão do Alonso e da Fórmula 1, e gente brigando daqui, brigando dali, mas eu vou reforçar de novo que o marketing que isso gera para Indy tá sendo muito incrível. Então, realmente eu acho que pessoas que assistiriam só o GP de Monaco nem ligariam para Indy ou para NASCAR, vão parar ali, vão acompanhar e falar: opa, tem o Alonso correndo, vou dar uma chance para essa corrida. Eu acho que é uma oportunidade muito legal. Desse lado, mas era mesmo o que ele vai conseguir fazer na corrida. E até logo depois do quali, teve uma entrevista do Canaã que ele falou: ah, realmente, né, não foi muito bem, mas uma coisa é a classificação e uma coisa é a corrida, porque a gente sabe que tudo muda quando começa. E muita gente falou: ah, tá aí, invejoso, vai largar atrás, tá reclamando isso e aquilo. Então eu queria só mencionar esse fato, porque eu acho que realmente o que o Canaã falou na declaração dele é verdade, né? E a gente vê também pelos carros da Penske largando lá de trás, e a gente não pode desconsiderar, não pode eliminar, né, esses caras aí, simplesmente porque não estão saindo nas primeiras filas. Então é uma corrida realmente em que tudo pode acontecer e que a gente tem aí que ficar com o olho bem ligado para acompanhar as estratégias, para acompanhar o que os pilotos estão fazendo ali, como que é o ritmo. Então acho que isso é o mais legal, porque realmente fica aquela interrogação que a gente pode fazer, do que vai acontecer na corrida. Então por isso que eu acho Indianápolis mais bacana ainda.
Eu acho curioso, porque assim, nós estamos falando desse assunto por conta da qualidade do Fernando Alonso, que é indiscutível, mas a qualidade versus a experiência, é isso que eu tenho me baseado para fazer as críticas ou para fazer qualquer tipo de análise em cima do que ele pode produzir na Fórmula Indy. E sobre experiência, eu acho que conta sim bastante o que acontece ali na Indy 500. Aí vocês vão falar: mas teve o Rossi ganhando o ano passado, mas o Rossi optou pela estratégia do combustível, então ele ficou atrás. Repara que o Fernando Alonso, na classificação e nos treinos, alguns treinos que antecederam a classificação, ele estava no bloco da frente, ele estava nos 10 primeiros. Aí que vai a questão da experiência. Pelo que nós já assistimos de Indy 500, quando você está na frente, você se prepara para ter uma grande turbulência a corrida toda. É um momento em que a prova tem absolutamente pilotos economizando combustível, buscando talvez ganhar uma parada lá no fim e não disputando posições como poderiam disputar. E uma insanidade no final. Pilotos que nunca imaginariam ganhar essa prova, ou que não imaginam ganhar essa prova ao longo do tempo, de repente vem a chance e começam a disputar. Isso a gente pode falar, por exemplo, um Thousand Bell da vida, que quando disputava a Indy 500, causava confusões, batia logo no fim, porque estava ali numa condição que ele não esperava. Aliás, o carro do Alonso é o carro do Thousand Bell, né? Essa estrutura da McLaren, que foi montada para as 500 milhas, é o carro que o Thousand Bell utilizaria. E aí, nesse caso, eu fico pensando, pô, por mais que o Alonso tenha experiência sobre pilotagem, ele vai ver um cenário que ele nunca viu, disputas a 370 km por hora, piloto reduzindo de marcha exatamente para poder forçar ele a reduzir a velocidade, e aquele stint natural que o piloto tem que ter em oval, será que ele vai ter? Então eu me baseio muito nisso, só que as pessoas estão colocando a qualidade do Alonso, que é acima da média, como um fator preponderante. E aí eu trago um número curioso de cotações nas casas de apostas nos Estados Unidos. O que é mais fácil, vamos dizer assim, o mais provável piloto a vencer a prova de domingo, segundo as apostas, Scott Dixon. Segundo lugar é o Fernando Alonso. É impressionante, ele tá na frente do Will Power, Eita. Tá na frente do Castro Neves nas casas de apostas. Então, eles realmente estão colocando isso à frente, o que, para mim, em certo ponto, é algo inimaginável. Eu não vejo o Alonso como favorito disparado nesse sentido. Eu acho que é um piloto dentro da qualidade dele, que ele pode conseguir chegar ali no top 10 com todo o mérito do mundo. Mas aí tem o imponderável, as questões que o Raposo levantou e tudo mais, que deixam isso tudo mais divertido, né, Babi?
Não, com certeza. E eu também tô aqui pensando pela coragem dele, sabe, também. Não é uma corrida tranquila, não é uma corrida fácil, como você disse. Os caras estão quase a 400 km por hora, são 33 pilotos, tem que ter um reflexo do caramba, porque se você dá uma escapada, já era. Tem que tomar cuidado com acidentes na frente, né, o Thousand Bell, que você mencionou, inclusive, ano passado, se envolveu no acidente logo no início da corrida. Então, é um cenário muito complicado e é uma situação inédita, ele nunca passou por isso, é uma novidade. Então eu tenho um pouco, assim, tenho expectativas boas, mas eu ainda tenho esse conservadorismo para, na hora do vamos ver mesmo, o que vai acontecer. Porque esses caras que estão aí, que as pessoas estão julgando que eles não são tão bons, eles já participaram de Indy 500, né? Tem alguns novatos, mas a maior parte do grid já está acostumada com essa corrida, já correu também em outros ovais pela Indy. Então eu acho que isso é um fator um pouco mais agravante. Claro que tem vários testes e tudo mais, ele passou dias e dias treinando, mas eu quero ver na hora da corrida mesmo o que vai acontecer. E eu não falo isso também para ser do contra ou a hater, isso e aquilo, mas é um cenário que me preocupa mesmo, né? Então como que o Alonso vai se sair na bandeirada, na hora da largada que a gente tiver ali, o começo da corrida, se ele vai conseguir manter, se ele vai conseguir completar a metade da prova ou até o final. Mas esse seu dado das bolsas de apostas é interessante, que mostra que está todo mundo realmente empolgado e apostando e achando que ele vai conseguir. E eu imagino que para ele também ver essas apostas, o pessoal dando todo esse apoio, deve ser muito legal. Então eu, se tivesse na pele dele, eu ia estar morrendo de medo, mas talvez as pessoas esse apoio, esse carinho, sabe, essas audiências recordes, talvez fosse um incentivo muito bacana para não, esquece tudo isso, segue e bora, vai, finge que nada tá acontecendo. Então eu consigo observar um pouco de outro prisma, mas claro que eu quero que dê tudo certo, que ele consiga completar, que tenha um resultado interessante, porque acho que todo mundo tem a ganhar com isso, né, que não aconteça nenhum acidente, enfim, que a gente não tenha na corrida nenhum acidente grave, que tudo saia bem. Mas eu espero que pelo menos ele complete, porque ia ser um resultado muito bacana. Ele já ia, assim, entrar pro hall dos pilotos aí com uma experiência, com certeza, incrível para ele colocar no currículo.
Bom, então eu vou colocar no currículo, ou na verdade na pauta do programa, alguns números para vocês discutirem a respeito da classificação. Aproveitando que a gente já discutiu um pouco sobre Alonso e tudo mais, daqui a pouco a gente vai colocar isso já para a corrida, mas na classificação nós temos 33 carros, como de costume, na prova. Os 33 que classificaram vão largar, né? Não tivemos mais inscrições. 18 carros são Honda, 15 são Chevrolet. Só que aí eu fiz um parâmetro ali até a 20ª posição. são, isso na posição de classificação, são 5 carros da Chevrolet e 15 da Honda. Isso, para vocês, já mostra alguma coisa ou não? Eu queria ouvir Thiago Raposo, porque Thiago Raposo, ele foi meio cético, ele falou que não viu nada, chamou atenção nos treinos, então, a princípio, isso que a Honda pode estar na frente não é algo que ele acredita de cara. Se não acredita, por quê, Raposo?
Pelo que eu falei também, junto com a explicação de que eu acho que durante a prova, que começa a prova, outros fatores começam a influenciar ali. Tem a questão das bandeiras amarelas, tá? A gente teve algumas provas, as últimas provas, né, foram marcadas por pouquíssimas bandeiras amarelas. Não sei se vocês prestaram atenção nisso, ano passado, ano retrasado. Uma dinâmica meio diferente, mas tem sempre esse ponto que pode influenciar. Tem a questão do pit stop, né? Se não me engano, não se perde uma volta fazendo uma volta pit stop em verde também na Indy, né? Na NASCAR é certeza, mas na Indy não tem certeza, mas eu acho que também não se perde uma volta. Existe uma série de fatores, e até acho que na hora que começa a andar todo mundo no pelotão, o fato do tráfego e tudo mais acaba minimizando um pouco essa desvantagem da Chevrolet. Então eu acredito, sabe, obviamente que não são todos os carros Chevrolet, nem são todos os Hondas que vão conseguir andar ali na frente, mas eu acredito que, sabe, terão algumas equipes, alguns carros de ambos os motores que estarão na briga ali pau a pau, e no fim, sabe, é aquele imponderável, às vezes o Honda com esse desempenho todo vai acabar bebendo um pouco mais de combustível. A gente sabe que essas estratégias de combustível sempre pega. Quando eu falei que não achava que tinha ninguém muito à frente, basicamente foi na explicação de que eu acho que o imponderável conta mais do que qualquer lógica que você queira implantar em Indianápolis.
Diogo Gomes, você acha que vai prevalecer esse momento da Honda, ou as palavras do Raposo que ele mencionou agora te levam a pensar num caminho diferente, a pensar que o imponderável pode ser um fator para essa corrida? Já é historicamente, eu não vou negar a respeito disso, mas para essa edição, você acha que tem alguma coisa nesse sentido? E aproveita e já menciona na classificação o domínio da Honda. Você acreditava nisso? Você esperava isso? Você achava que a Honda ia dominar dessa maneira os motores da Chevrolet? Lembrando que a Chevrolet, com a equipe Penske, que é sua principal parceira, vem de 3 vitórias seguidas no campeonato da Fórmula Indy. Diogo Gomes, aproveitando, colocando você nessa questão e interagindo com a resposta do Raposo, você acha que o imponderável também pode fazer valer a sua mística na Indy 500 e trazer algum resultado diferente do que se mostrou a lógica da classificação, colocando vários carros da Honda nas primeiras posições? E assim, você viu esse domínio da Honda algo de diferente a respeito do que vem acontecendo no campeonato, principalmente nas últimas etapas, quando a Penske e a Chevrolet conseguiram 3 vitórias e 3 vitórias com, vamos dizer, com um domínio muito grande em cima das rivais?
Eu tô esperando uma prova bem parelha, pra ser bem honesto com você, porque a Honda teve muito bem na Qualify, até em alguns treinos específicos, mas não dá para duvidar da Chevrolet, principalmente considerando o tanto que eles estavam à frente. Eu não tô nem considerando os nichos, tô considerando a prova que a gente teve em Phoenix. E querendo ou não, não tem comparação nenhuma com o Indianapolis, mas é um oval. Então, para a corrida em si, eu tô esperando algo mais parelho, entendeu? Você não tem a Penske geralmente classificando tão bem, mas na corrida, ele sempre vem forte. Então, é besteira de desmerecer, sabe? Totalmente. Então, eu espero sim uma corrida bem apertada nesse sentido. A Honda parece melhor nesse momento, mas, enfim, não dá para duvidar da Chevrolet. E com relação a acontecer alguma coisa não prevista, eu acho que a gente está falando, um dos grandes pontos de Indianápolis ser o que é exatamente essa imprevisibilidade, né? Ano passado, por exemplo, nós tivemos na centésima edição da prova, um vencedor rookie em caramba, né? Que é algo maior que isso. Então, pode acontecer, sem dúvidas, até porque tem questão de estratégia. O Raposo até falou de parar, perder volta, não perder volta. Tem questão de estratégia que vale muito. O ano passado, mas citando mais uma vez, nós tivemos um vencedor basicamente em cima de estratégia de combustível. Então, tem muita coisa que pode variar. É um dos pontos que fazem Indianapolis tão especial, além de, enfim, toda a atmosfera e tudo mais. Então, acho que dá pra gente esperar algumas surpresas aí nesse meio. Nem sempre, pelo menos em Indianápolis, nem sempre o cara que mais faz, o cara que mais merece, né? E assim como a equipe que mais faz e a equipe que mais merece, no final acaba vencendo, acaba tendo um resultado tão positivo assim. Então, é o tipo de prova que a gente tem que sentar e assistir para ver como vai se desenrolar.
Bárbara, Franzinho, eu quero trazer uma questão diferente para você, até pegando dois ganchos, né? Um é a classificação nas 500 milhas nesse ano, e já tem algum tempinho, né? Dividido em dois dias. Primeiro dia vai definir quem são os nove que vão disputar o Fast Nine, que é as filas de honra, né, as três primeiras filas da Indy 500, e os demais voltam na pista para definir do décimo ao 33º as posições, só que, né, não tem a primazia de andarem no final da classificação, com toda a pompa, a transmissão da TV para o mundo todo e aquela coisa. No sábado, eu tinha certeza, eu, Thiago Santa Rosa, tinha certeza que a gente ia ver dois carros da Dale Coyne, e um deles estava praticamente certo na minha cabeça que ia lutar pela pole. Equipes menores podem conseguir surpresas na Fórmula Indy, nas 500 milhas, como já tem acontecido. A Dale Coyne pode ser essa surpresa com um carro de rookie, e aí aproveitando, você via esse favoritismo do Bourdais e como que você enxergou o acidente dele? Você viu ali o Sebastian Bourdais, o cara que corre muito bem em misto, se atrapalhando em oval, ou algo que poderia acontecer até com os especialistas? Diga aí a sua visão.
Bom, vamos por partes então, né? A primeira é sobre o que eu observei e quem eu achava que poderia ir bem nessa classificação. Eu sempre aposto muito na equipe do Ed Carpenter, porque ele é um especialista em oval, ele já fez aí duas poles recentes das 500 milhas, então para mim ele é sempre um piloto que a gente não pode descartar, tanto é que foi muito bem, assim como o J.R. Hildebrand. Então são carros realmente preparados para irem bem na classificação das 500 milhas. Eu tinha também uma aposta bem grande para o Bourdais, assim, pelo desempenho que ele vem tendo ao longo do ano. A gente sabe que nas últimas etapas ele teve problemas, mas que não foram culpa dele. Então eu tinha uma expectativa também em relação ao desempenho dele. O Rossi me surpreendeu, não esperava que estaria tão bem assim para a classificação, mas assim como os Honda acabaram também surpreendendo. O Dixon é aquele cara que a gente não pode nunca deixar de fora, né? Ele parece que é o invisível, e quando você menos espera, ele tá ali, tá marcando o melhor tempo e samba na cara da sociedade, para falar de uma maneira meio de meme, vai, vamos lá. Sato não esperava que fosse tão bem assim, mas é um piloto que a gente sabe o estilo dele e pode aprontar no oval. Alonso tinha essa expectativa de que fosse ir bem. Realmente o que me deixou mais chocada mesmo foi a ausência dos outros carros da Penske. Eu imaginava que eles viriam um pouco mais fortes e eu fiquei um pouco wow, sabe? Como assim? Só um passou. Então achei isso um pouco esquisito. O Hinchcliffe também, que foi, né, o pole da edição passada, eu esperava um pouquinho a mais, achava que ele conseguiria largar um pouquinho mais para frente, mas ele não conseguiu aí encaixar nas voltas. Mas o que me deixou mesmo em choque, né, foi o acidente do Bourdais. Eu estava acompanhando pelo aplicativo da Indy, não estava assistindo, estava fora, não consegui acompanhar pela televisão, mas estava ali no aplicativo toda hora acompanhando no traçado da pista, quem que estava na volta rápida, quem que já tinha marcado o tempo, como é que estava, subindo, descendo, e até na hora que o Bourdais foi para a pista, o aplicativo marcou que a volta dele tinha sido a mais rápida. Eu até coloquei no Twitter, ó, lá vem o Bourdais, já vai assumir a ponta da classificação. E aí me corrigiram falando, não vai, porque ele acabou de sofrer um acidente. Aí eu, nossa, como assim um acidente? Tipo, o que que aconteceu? E já fui na hora procurar e tal, aí acabei assistindo, fiquei assim. Eu tava numa mesa com 6 pessoas e eu fiquei totalmente alheia ali por uns 5 minutos, porque eu fiquei vendo e revendo e vendo e revendo e assustadíssima com o que tinha acontecido. Ele teve um erro, né, tentou acertar ali o carro, e a gente sabe que o oval é muito complicado, às vezes dá para salvar, mas na grande maioria acaba não dando tão certo assim. Mas ele saiu dessa, né, gente? Eu fiquei, assim, muito impressionada com a questão da segurança, a barreira de proteção que ficou ali intacta, o atendimento, que foram 11 segundos para os médicos chegarem no carro dele. Então, foi todo, assim, um acidente que tinha muito para dar errado e, no fim das contas, acabou dando certo. Até porque, nesta quarta-feira que estamos gravando o programa, o Bourdais saiu do hospital e está indo para um centro de reabilitação para, enfim, continuar nessa longa trajetória, porque ele quebrou a bacia, e é muito complicado, é muito chato de tratar isso. Então, eu fiquei muito impressionada com essa recuperação, com todo esse atendimento, né, que sempre é muito eficiente na Índia, a gente já viu com o Hinchcliffe, já é um histórico, em como eles sempre melhoram aproveitando esses incidentes. Então, no caso do Hint, que a barra foi o que atravessou a perna dele, já foi alterado. Então, no caso do Bourdais, não houve essa situação. Então, eu fiquei chocada, mas ao mesmo tempo eu falei, não vai ser nada mais sério assim, ele vai conseguir sair dessa. E depois realmente se confirmou essa previsão, porque a imagem é muito feia, é muito forte, mas ele... Estão até cogitando, né, que talvez ele volte antes do esperado, porque falaram só 2018 agora, tanto que a gente tem o James Davison substituindo ele, larga na última fila, porque não tem volta, né, não classificou, mas eu acredito que ele vai ter uma recuperação aí até que rápida, principalmente também pelo físico, né, eles são atletas e as pessoas que falam que automobilismo não é esporte, nessa hora tem que dar o braço a torcer. Mas podia ter dado muito ruim, e eu fico feliz que ele tá bem e não foi tão ruim assim. Foi só a imagem chocante, mas ele tá bem.
Assim, na minha visão foi completamente culpa dele. Ele fez uma coisa que não se pode fazer aí em oval, né? E principalmente em Indianápolis. Escapou, não tenta corrigir. Se corrigir, ele só piorou o ângulo da batida e foi de frente, né? Muito se comparou àquela batida do Gordon Smiley, que o piloto veio a falecer, e que, assim, as imagens são chocantes. Isso também mostra um pouco da segurança desses carros, né? Que a célula de sobrevivência do piloto fica intacta, né? O bico do carro e a lateral se dissolvem. Até alguma questão referente à pancada que o chassi dá no pneu, né? Ou, na verdade, como o pneu esmaga o chassi, e que isso pode ter causado as lesões na bacia. Já é um pouco diferente do que aconteceu, muito diferente do que aconteceu com o Hinchcliffe, porque a questão da barra, como citou a Babi, foi resolvida. Eles colocaram uma peça, né, como se fosse uma porca, para evitar que essa barra entrasse da suspensão, entrasse para dentro, e foi o que aconteceu, né? Não entrou para dentro da célula de sobrevivência, porém o pneu ainda pode ter causado algum tipo de impacto lá, e aí isso é algo a ser corrigido provavelmente no Next, né, que é o próximo carro da categoria, que, por sinal, estão aproveitando bem esse momento de Fernando Alonso, tudo, e estão divulgando essa novidade, os desenhos do Next, que vai vir por aí para substituir o DW12. Babi, você quer falar alguma coisa para terminar?
Sim, falar que esse acidente foi 370 km por hora, mais ou menos 100 na força G, então assim, um impacto muito, muito forte, e até depois indicar, eu vou ver se eu encontro o link aqui, saiu um artigo bem interessante na revista Racer, né, que tem a versão online também, que eles falam 7 razões pelas quais o Bourdais saiu vivo desse acidente, porque muita gente realmente comparou com esse outro acidente que você mencionou, que deu muito ruim, e eles falam desde o início, assim, então o que foi feito? As barreiras de proteção que foram introduzidas em Indianápolis e depois acabaram servindo, né, indo para todos os autódromos, meio que serviram de base, o Hans, o próprio carro que teve as suas alterações, então é bem interessante que eles, o último ponto é a questão do Hint, então é bacana ver como sempre essa questão da segurança evolui, a gente sabe que tem alguns casos em que não se há o que fazer, o acidente acontece e o piloto está ali porque a gente sabe que é o esporte de risco, mas o que eles podem fazer para conseguirem evitar, eles estão fazendo, então achei bem interessante, depois eu vou procurar aqui, deixo no post ou coloco no nosso grupo, nas redes sociais, enfim, mas é bem legal a gente ver como está sempre evoluindo e a gente conseguiu aí ver o piloto saindo do carro, já saindo do hospital, indo para a sua recuperação.
Bom, vamos então passar agora para falar da corrida mesmo, do que esperar da corrida. A gente tem algumas ideias a respeito do que pode acontecer nessa Indy 500, por Quais conta de todo o histórico. Por exemplo, a questão de economia de combustível, a gente tem carros que normalmente andam atrás dos outros no vácuo e que vão economizar para poder no final surpreender, e tem o caso do ano passado, mas tem tido alguns casos recentes, e a conta de combustível é muito importante nesse sentido. Aí, Thiago Raposo, aproveitando que você já interferiu no comentário, eu lembro de que eu falei lá no início do programa a respeito das equipes maiores, que têm mais carros, que podem fazer mais estratégias e que podem trabalhar informações entre os carros para poder chegar no fim com chance de vitória. Para você, e já esperando a Indy 500, isso pode trazer Penske para frente, já que você também levantou a questão da, vamos dizer, dos problemas que a Penske teve durante a classificação. Você acredita que ela pode subir por conta disso ou não? Ou você acha que uma Carpenter pode vencer, a Ganassi, que não tem tantos carros hoje, pode conseguir? Não tem tantos carros, não, né? Tem 4 carros, mas não tem tantos carros competitivos. Ela pode ser a vencedora? O que você acha?
Eu acho, Thiago Santa Rosa, que dos 33 carros do grid, pelo menos 18 podem vencer em condições normais de corrida. E os outros 17? Tô bom de conta? 33 menos 18, 15. Os outros 15 carros, se acontecer um imponderável, sabe, uma bandeira amarela num determinado momento, que alguém já tenha parado, alguma coisa desse tipo, essas coisas que acontecem em Indy, esses caras também entram na briga. É uma corrida muito aberta, realmente, como estou batendo nessa tecla novamente. Eu acho que, não, sabe, se o Alonso ganhar, não vai cravar que é o melhor piloto da história, que foi lá porque o imponderável ajuda, e se o Alonso for ruim também, sabe, não vão cravar de que, nossa, que vergonha, foi lá e me perdeu e tal, porque não dá. Eu acho que é uma corrida muito única, sabe, não dá para avaliar desempenho, talvez esteja aí o grande charme dela. Eu não vejo muito, não sei se o Diogo ou a Bárbara vai discordar de mim, mas eu não vejo muito na Indy essa coisa da equipe trabalhar junto. Como a gente vê no DTM, até muito mal feito, ou como a gente via na NASCAR quando eram as corridas em duplinhas, né? Porque os caras literalmente, ó, o cara, nosso amigo lá do literalmente, na NASCAR, literalmente os caras se organizavam em duplas da mesma equipe para trabalhar junto praticamente a corrida inteira. E muito, sabe, só se ficassem sozinhos mesmo, que trabalhavam assim, dois caras diferentes. Eu não vpenso muito isso na Indy, não. Eu acho que, sabe, os caras da Penske vão subir por si só e, sabe, sem um contar com a ajuda do outro. Vão pegando o vácuo, realmente, de quem estiver pela frente. E a partir desse momento, sabe, de ter um carro muito acertado, um motor rápido também, com o vácuo de quem estiver na frente, vai subindo no, na tabela. Mas não necessariamente vão se organizar o trenzinho da Penske, por exemplo, para conseguir subir. Eu não enxergo muito isso, não.
Não, eu concordo completamente, porque não tem essa questão de você é meu companheiro de equipe, me ajuda aí. A gente está falando das 500 milhas, de uma corrida que é uma das maiores do nosso calendário de automobilismo, e se você consegue o seu anel, se você vence, né, se você tem esse título, você entra numa lista de pilotos muito especiais que conseguiram esse triunfo. Então, para mim, não tem essa de um da equipe ajudar o outro. Eu acho que é cada um por si, cada um tem a sua equipe mecânica ali, cada um tem o seu espacinho para parar e ter o cuidado com o seu carro. Então, para mim, isso não tem essa distinção. Eu acho que é todo mundo lutando para conseguir a vitória, não importa como ela possa vir, se é na estratégia, se é deixando o líder do campeonato para trás, dane-se, sabe? Se é um piloto novato conseguindo aí ultrapassar todo mundo, conseguindo fazer uma estratégia legal. Às vezes tem um piloto mais experiente que pode errar e levar um jovem que estava com uma chance boa na corrida. Então é realmente, tudo pode acontecer, e eu acho que todo mundo está assim muito aberto a disputar. Eu acho que os 33 pilotos que estão ali estão focando em vencer a corrida e não em ajudar ninguém, fazer jogo de equipe, vou beneficiar fulano, ciclano. É muito, para mim, na Indy não tem muito isso, e se acontece, não é nessa corrida, de maneira alguma. Então eu tô concordando muito com você, Raposo. Acho que a gente pode olhar os pilotos aí, cada um, e enfim, né, tem quem escolhe, ah, hoje eu vou torcer para esse, acho que ele pode ter mais chances e tudo mais. Então pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer, não vai ter essa briga desleal aí de jogo de equipe.
É exatamente por isso que a corrida é tão incrível, né? A gente já falou, é isso que dá um que é todo especial para ela, além das velocidades, dos desafios e tudo mais. Você, enfim, tá por você, vá lá e faça o seu trabalho. A gente tem até ali na frente algum, com esse DW12, e pelo menos com essa diferença de pacotes aerodinâmicos, aquela coisa meio do o cara que tá na frente, o líder ele vai pegar muito vento na cara, vai acabar gastando um pouco mais de gasolina, e o pessoal vai tentar fazer pegar um vácuo ali, tentar fazer alguma coisa, mas até por serem carros de fórmula e pela velocidade que eles estão andando, é difícil trabalhar junto, entendeu? Então até para isso complica, é um dos pontos que é quase como se o circuito te obrigasse a não trabalhar assim, ou não deixasse você trabalhar dessa maneira. Então é um dos pontos que fazem a prova tão, tão especial, e por isso que a gente tanto gosta.
Diogo Gomes, a gente gosta porque provavelmente vamos discutir muitas coisas que não esperávamos na próxima edição do Café com Velocidade. Sempre tem muita surpresa, muita emoção, pode ser um final totalmente inesperado e, de certa maneira, chato, como aconteceu o ano passado, que acabou sendo sem disputa, mas foi inesperado, isso é fato, e não tem como negar. Como pode ser um final tipo Hélio Castro Neves e Ryan Hunter Rey? Será, Babi, que vamos ver o que nessa Indy 500, depois de tudo isso que a gente falou?
Bom, depois de tudo que a gente falou, a gente não chegou a conclusão nenhuma. A gente chegou a ideia de que assista uma corrida sem ter a expectativa de quem pode cruzar a linha de chegada primeiro.
Mas você tem essa expectativa? Você acha que vai acontecer, pode ser qualquer um mesmo? Você não tem o seu favorito?
Ah, os meus favoritos eu tenho, que inclusive...
Quais são?
Quase conseguiram a vitória ano passado, não fosse o Rossi. Que eu estava ali na torcida entre Newgarden e... Munhoz, eles estavam disputando ali ferrenhamente até que tiveram que ir para os boxes e acabaram com as chances de vitória. Mas Eu discordo do que você disse. É, foi um final meio sem graça do ano passado, porque eu não foi para mim, foi completamente o oposto do tipo, ele vai ganhar, o Rossi vai ganhar, como assim? Ele conseguiu cruzar a linha de chegada e foi muito engraçado o pessoal também na arquibancada, meio em choque, assim, tipo, quem é esse cara? Não tem ideia de quem é ele. Aí, ah, ele é o Rossi americano. Aí todo mundo, ah, é americano, que legal. Então foi muito divertido por esse lado, porque assim, né, os brasileiros, eles conhecem, eles amam. É muita torcida pro Hélio e pro Tony. Eu acho que isso que acaba também sustentando os dois na categoria por tanto tempo. É, mas eu espero um final como esse. A gente ali na última volta, sem saber quem que vai ganhar, talvez um piloto que tenha aqui para os boxes, ou que ele consiga segurar ali na banguela, economizando combustível. Então, eu tenho essa expectativa. Quem ganhar, não tem problema. São 500 milhas e eu acho que eu vou ficar satisfeita com um piloto que cruza a linha de chegada, desde que a gente tenha uma disputa aí bacana.
Quem ganhar não tem problema? Os senhores concordam com essa afirmação dela? Diogo Gomes primeiro que pediu a palavra.
Sim. Por que teria problema? Não tem que ter problema. Claro que você sempre espera que venha ali naquele grupo ali da frente, principalmente quando você tem alguns especialistas, aquele nome de sempre, Dixon, Castro Neves, Canaan já venceu aí também e tal. Mas é o tipo de corrida que deixa tudo aberto. O Raposo até citou alguns... em exemplo, claro, né, alguns números, eu concordo com ele, é por aí, a quantidade de caras que podem vencer é muito grande. Ano passado eu até fiz esse exercício, colocando a quantidade de pilotos que poderiam vencer lá em cima, e mesmo assim vencer um que eu não tinha colocado nesse meu grupo, que foi o Rossi. Então, cara, pode acontecer tudo.
Como pode não acontecer nada, que é mais ou menos o que o Thiago Raposo disse ao longo desse programa, né, Raposo?
Basicamente, né? Como se eu tivesse feito uma gravação e fui soltando toda vez que você me chamou com o mesmo assunto. Ah, o imponderável, Mas agora eu vou descer do muro com relação ao tanto faz alguém vencer. Eu realmente ficaria muito feliz ver o Hélio Castro Neves vencer, pelo simples fato que eu gosto de ver a história acontecer. Eu gosto das coisas de vivenciar e falar assim, nossa, eu vi o cara que bateu o tal de Juan Manuel Fangio, que eu não vi ganhar 5 títulos, que aí eu vi o cara que veio lá e ganhou 7 títulos. E eu torço pra ver o cara que vai ganhar 8, assim, nossa, eu vi o cara que ganhou 7, e eu gosto de vivenciar. Então eu ficaria muito satisfeito. Não vou torcer, não vou... Nossa, se tiver ele na briga com algum cara no final, eu vou torcer porque o cara bata, alguma coisa. Não chega a esse ponto. Mas me deixaria feliz ver uma vitória de Hélio Castro Neves.
Eu vou ser mais sincero com vocês do que nunca, e olha que sinceridade não falta para nós no Café com Velocidade. A Babi falou do Carlos Munhoz. O Carlos Munhoz tem um excelente retrospecto em Indianápolis. Ele está ficando quase como um piloto que só aparece todos os anos, ou aparece melhor em Indianápolis. Ele tem vitória, claro, mas, né, ele está merecendo por tudo que ele fez nos últimos anos. Ele está merecendo. Se ele não ganhar, que essa, sem brincadeira, essa minha real torcida para esse ano, que ganhe o Alonso, porque vai ser a história do ano. Não tenha dúvida nenhuma. Entre torcida, entre aquilo que espera, por mais que seria histórico ver o cara que igualou as vitórias de Al Unser, de AJ Foyt, de Rick Mears, o Alonso ganhando, e aí... faltando Le Mans para completar a tríplice coroa, e ele buscando algo diferente para o seu, para sua carreira, seria realmente fantástico. Mas eu ainda coloco o Munhoz, porque ele batalhou, ele está perseguindo, ele chega em segundo, chega em terceiro, chega em quarto, sempre chega ali, e ele é surpresa, né? É a surpresa que talvez me deixaria mais feliz. Bom, nós estamos encerrando aqui esse especial. Espero que vocês tenham gostado. Não sei realmente se vocês vão apreciar tudo que nós falamos, e não sei se vocês vão concordar com tudo que nós falamos. Mas para vocês, ouvintes, que ouviram esse programa e têm alguma coisa a comentar, podem deixar suas considerações no café.com.velocidade@gmail.com, esse e-mail que Diogo Gomes ainda não decorou, mas irá decorar, Na próxima edição, ele que vai falar o endereço do e-mail para você falar o que, que você achou e tudo mais do programa e alguma consideração que você tenha que a gente deixou de fazer nesse especial para que possamos fazer em futuras edições especiais, como Le Mans, como GP do Brasil de Fórmula 1, que sempre preparamos alguma coisa, para que você, ouvinte, seja melhor servido e atendido. Não é isso, Thiago Raposo? É
exatamente isso, Thiago Santa Rosa.
Bárbara Franzin, alguma coisa a acrescentar nesse final?
Bom, eu só quero que todo mundo que escute esse programa, né, se divirta assistindo a prova no domingo e que envie, tá? Por favor, os e-mails para o cafécomvelocidade@gmail.com falando suas impressões, o que gostou, se tinha um piloto que estava torcendo, se gostou do resultado da corrida, o que achou do nosso programa, porque eu vi no nosso WhatsApp que já tinha um pessoal perguntando se sairia algo das 500 milhas e eu meio que não respondi de propósito só para a gente conseguir fazer essa surpresa. Então, a gente espera os comentários de vocês. Eu, como a fã da Índia aqui do Café com Velocidade, né, eu ficaria muito feliz de ter uma chuva de comentários da categoria para a gente falar bastante no programa da segunda-feira, né, que é a nossa edição regular, apesar de não ser mais ao vivo, a gente continua gravando na segunda. Então é isso, boa corrida para todo mundo. Esse é um final de semana muito especial no automobilismo. Eu tenho certeza que a gente vai se divertir bastante. Então a gente volta na semana que vem para comentar tudo o que aconteceu nessa e nas outras corridas.
Exatamente, Bárbara Franzin. E eu deixo o Diogo Gomes, que vai encerrar o programa. Eu já fico por aqui. Diogo, encerra aí.
É isso, pessoal. Obrigado a todos que ouviram até aqui. Bom, a Bárbara já falou muito bem. Só fiquem ligados aí na programação do Café com Velocidade.
Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.